Boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar a doutora Maria José Maia, presidente da direção, a doutora Inês Costa Pereira, da mesa da Assembleia, da Associação 18 Séculos da Língua Portuguesa. Venho aqui, penso que para nos fazer, de certa forma, um balanço daquilo que foi já mais de um ano de comemorações. Certamente terão muitas informações e muito para nos deixar aqui, certamente muitas iniciativas importantes e de relevo e que valorizaram certamente a nossa língua. E, portanto, eu passava a palavra, dava-lhes 10 minutos para apresentarem, mais ou menos, e depois passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista, que está aqui, e eu em representação do Partido Social Democrata.
Eu peço. Muito boa tarde. Em nome da Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa, muito obrigada por nos concederem esta audiência e pela rapidez com que ela foi agendada. De facto, a 13 de fevereiro de 2014, viemos dar-vos conta do que pensávamos, esperávamos, estávamos a preparar para as comemorações dos 8 séculos de língua portuguesa. Hoje vimos dar-vos conta daquilo que efetivamente foi feito. E ainda vai ser feito até ao dia 4 de julho, dia de encerramento das comemorações. Como sabemos, a língua portuguesa no mundo tem uma enorme importância, e os dados falam por si. Escolhemos como referencial destas comemorações o Testamento de Dom Afonso II, datado de 27 de junho de 1214, sendo o documento que avulta entre o conjunto de primeiros documentos escritos em língua portuguesa. Portanto, os 8 séculos de língua portuguesa são uma comemoração dos 8 séculos de escrita em língua portuguesa, porque evidentemente que a língua é anterior. Fizemos estas comemorações abertas à iniciativa de pessoas e instituições e, portanto, dissemos sempre que elas eram realizadas em parceria, em rede e em todas as geografias. Procurámos ser um motor de sinergias e, como verificarão, aquilo que realizámos não poderia ser realizado de outra maneira. As comemorações tiveram início a 5 de maio de 2014. 5 de maio por ser o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, 2014 por ter como referencial o Testamento de Afonso II, e vão encerrar a 4 de julho com um grande concerto no Centro Cultural de Belém, que está a ser dinamizado por Ana Lains, que nomeámos embaixadora das comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa. Tivemos diversos patrocínios e diversos apoios, entre os quais destaca o alto patrocínio do Presidente da República, e o apoio do Secretário de Estado da Cultura, do Ministério da Educação, do Camões, Instituto da Língua Portuguesa, e como parceiros a nível internacional, a Academia Cabo-Verdiana de Letras, a Associação de Escritores Guineenses, o Instituto Internacional de Macau e a Academia Galega da Língua Portuguesa. E uma série de outros, não era possível colocar aqui todos, mas há de facto mais apoios para além destes que estão expressos. Portanto, estas são as entidades promotoras. Iniciámos estas comemorações com uma pré-apresentação para o agrupamento de escolas Anselmo de Andrade, em Almada, desde logo privilegiando as escolas nestas comemorações. A conferência de apresentação das comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa foi realizada no ISCTE, 17 de fevereiro de 2014. Tivemos a abertura da conferência pelo Secretário de Estado da Cultura. Dia 5 de maio, que foi o dia do lançamento das comemorações, dia de início das comemorações, tivemos a assinalar esse dia o lançamento de uma emissão filatélica, 8 séculos de língua portuguesa, que os CTT Correios de Portugal alargaram aos operadores postais dos países de língua oficial portuguesa e no dia 5 de maio de 2014 saiu o selo em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde e na Galiza, o que é verdadeiramente inédito. No dia 27 de junho de 2014, foi lançada a medalha comemorativa dos 8 séculos de língua portuguesa, da autoria do escultor Fernando Fonseca, e editada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, com quem firmámos uma parceria. Desde logo, tivemos a preocupação de que estas comemorações fossem transversais a toda a sociedade e acolhemos com muito agrado a proposta da Associação de Ciclismo do Minho, que se propôs fazer este dia 1 de Portugal, do dia 24 de julho, integrado nas comemorações. Acolhemos ainda a expedição Língua de Sal, que partiu de Lagos e cruzou o Oceano Atlântico rumo ao Brasil, unindo as pontas de uma língua comum. Entre as várias paragens parou em Cabo Verde, em que o capitão José Viegas fez uma conferência sobre a arte de marear, organizada pela Embaixada de Portugal em Cabo Verde e pela Academia Cabo-Verdiana de Letras. As tertúlias de outono do Castelo de São Jorge, este ano tiveram o tema Fala-me em Português, justamente para se integrarem nas comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa. Organizámos na Casa Fernando Pessoa um conjunto de tertúlias poéticas dedicadas, intituladas Poetas de Mar e Mundo, dedicadas a cada um dos países que partilham connosco a língua, e convidámos para isso um declamador de cada um desses países. Um poema na Vila, em Coruche, replicou as tertúlias poéticas que fizemos na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. No Centro da Ciência do Café, em Campo Maior, aproveitando a inauguração de uma exposição de uma escultora galega, fizemos um enriquecimento desse evento, dizendo poesia galaico-portuguesa. Juntámos às comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa a celebração dos 400 anos de publicação da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, obra equiparada, por exemplo, pela professora doutora Ana Paula Laborinho, presidente do Camões Instituto, e especializada na peregrinação, comparável ao Dom Quixote, em importância para a literatura mundial, e que não tem tido entre nós o relevo suficiente. E, portanto, nós achámos que seria de fazer uma série de eventos realçando a peregrinação. E para isso propusemos ao FIESA, Festival Internacional de Esculturas na Areia, que juntasse às suas esculturas uma sobre o Fernão Mendes Pinto. Igualmente, a Imprensa Nacional Casa da Moeda fez uma exposição, O Dinheiro no Tempo de Fernão Mendes Pinto, que esteve patente entre 7 de outubro e 31 de dezembro de 2014. Propusemos à Universidade do Algarve que fizesse um colóquio sobre a peregrinação de Fernão Mendes Pinto e a perenidade da literatura de viagens, o que foi realizado no dia 7 de outubro de 2014, 7 e 8. Organizámos uma exposição Esplendor e Engano, inspirada na peregrinação, cujas autoras foram Isa Duarte Ribeiro e Pureza Oliveira, uma exposição de joalharia e sedas, de que podemos ver alguns exemplos de joalharia moderna e as capas de Pureza Oliveira, que percorreu os vários locais por onde Fernão Mendes Pinto andou no Oriente. Fernão Mendes Pinto, quando regressou do Oriente, instalou-se em Almada para escrever a peregrinação e viver. E, portanto, desafiámos a Câmara Municipal de Almada, o Centro Almada Forma e a Escola Secundária Fernão Mendes Pinto a fazer uma celebração ao Fernão Mendes Pinto. Isso foi feito com um ciclo de conferências A Língua em Viagem, celebrar 8 séculos de língua portuguesa e 400 anos da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Estas são algumas, o ciclo de conferências sobre literatura de viagens, das quais destaco A Língua em Viagem, Conversa do Ocidente a Oriente. Nas escolas do Conselho da Almada, os professores trabalharam com os alunos por forma a fazerem 800 postais em viagem, e estes são alguns dos exemplares. E ainda na Escola Anselmo de Andrade foi feita uma festa sob o signo da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. No Conselho do Seixal foi feito um jornal interescolar, 8 séculos de língua portuguesa. Houve música, integrámos-nos no Festival de Seis Continentes, em 6 de dezembro. Nomeámos Ana Leins, embaixadora das comemorações. Ela fez vários espetáculos, dos quais avultou o espetáculo de 31 de outubro, Ana Leins e Porto Cális, em Sintra, no Olga Cadavalde. Houve música e poesia no Alentejo, em várias localidades, Porto Alegre, Cabeça de Vide, Castelo de Vide. Houve um intercâmbio musical entre um coral latino-americano, Anaconda, de Bruxelas, e o coral Luísa Todi, de Setúbal. O coral Anaconda esteve cá a 15 e 16 de maio a cantar para nós. O coral Luísa Todi foi a Bruxelas a 5 e 6 de junho. Manga de Ronca é um grupo musical multicultural que organizou diversos eventos integrados nas comemorações e também as tardes lusófonas Café com História nos Recreios da Amadora. Integrou-se também nestas comemorações a exposição Cascais Jazz 1971-1980, organizada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lusíada de Lisboa, que ainda está patente. Organizámos uma exposição de fotografia na Casa Luso-Angolana do Porto. Fomos convidados para ter uma intervenção no seminário da CPLP, Projeção Internacional da Língua Portuguesa, Presente e Futuro. É de assinalar que fomos a única instituição convidada a falar não pertencente à CPLP. Fomos convidados para estar presentes na inauguração da Casa da Língua Comum na Galiza, iniciativa da Academia Galega da Língua Portuguesa, a 25 de abril deste ano, em Santiago de Compostela. A Quinta Bienal de Culturas Lusófonas, este ano, acolheu também as comemorações dos 8 séculos de língua portuguesa e também tivemos uma intervenção na Bienal. A exposição Ceuta Ontem, Ceuta Hoje, 600 anos de encontro de culturas entre o Mediterrâneo e o Atlântico, organizada pelo World of Discoveries no Porto, também se integrou nas comemorações dos 8 séculos de língua portuguesa. Mais uma vez, com a imprensa nacional Casa da Moeda, está patente ainda a exposição Vultos da Nossa História, está patente até 30 de setembro de 2015, e dá para percebermos pelas imagens como a nossa medalhística é criativa e conceituada a nível mundial. No dia 5 de maio deste ano, distribuímos poesia dos países de língua oficial portuguesa nos transportes de Lisboa. Organizámos, no Camões Instituto da Cooperação e da Língua, uma exposição, Um Olhar Africano sobre Fernando Pessoa, do pintor moçambicano Lívio de Moraes. E no dia 4, isto no dia 2 de junho, também ainda está patente até ao dia 26, e no dia 4 de junho tivemos uma sessão de poesia pessoana que foi integrada no 3º Encontro de Poetas Lusófonos e Chineses, organizado pelo Centro Nacional de Cultura. A Escola Portuguesa Rui Sinati, em Timor-Leste, respondeu ao apelo do Ler Mais, Plano Nacional de Leitura, e fez uma semana de leitura da língua portuguesa, que também integrou nas comemorações. No Brasil, foi feita uma exposição História da Língua Portuguesa, que esteve patente de 1 a 15 de junho na Bahia e que será uma exposição itinerante. Fomos a Macau a convite do Instituto Internacional de Macau, fizemos uma conferência no Consulado de Portugal em Macau e na Escola Portuguesa de Macau e tivemos contacto com diversas entidades. E iremos terminar estas comemorações com um grande concerto de encerramento das comemorações dos 8 séculos de língua portuguesa, no dia 4 de julho, no Centro Cultural de Belém, em que Ana Leins convida artistas de todos os países e de Macau, os países que partilham connosco a língua, e assim virá a Aline Frazão de Angola. Do Brasil teremos como representantes Ivan Lins, Luísa Velar e Valéria Carvalho, Celina Pereira, representante de Cabo Verde, Karina Gomes da Guiné-Bissau, Elsa de Noronha de Moçambique, Paulo de Carvalho, Joaquim de Almeida e os grupos Adufeiras de Itanha e Moda Mãe de Portugal, Marta Dias e Olinda Beja de São Tomé e Príncipe, Júlio Soares de Timor-Leste e Jorge Arrimar de Macau. E com este concerto encerraremos as comemorações. De qualquer maneira, e desde já, a Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa irá continuar na divulgação da língua portuguesa e na sua promoção.
Muito obrigada. Muito obrigada,
espero não ter excedido o tempo.
Não. Muito obrigada, doutora José Maia, por esta apresentação que aqui nos fez. Felicitá-la também e a toda a organização por este programa variado, diversificado e muito rico, querem parcerias, querem oradores, querem músicos, que certamente valorizaram muito a língua portuguesa. Entretanto, juntou-se aqui a nós a deputada Isilda Aguincha, do Partido Social Democrata, que é também coordenadora da Comissão de Educação, e o seu deputado José Ribeiro Castro, do CDS-PP. Eu daria agora a palavra aos seus deputados e depois, no final, fariam então a intervenção, as respostas e a intervenção final. Passo a palavra à Sra. Deputada Isilda Aguincha, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Doutora Maria José, peço desculpa, não conheço a Doutora Inês Costa. Os meus cumprimentos e o meu pedido de desculpas por não ter conseguido chegar um pouquinho mais cedo, mas os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que naturalmente acompanharam aquilo que foram esta celebração da nossa língua, a celebração que acarinhamos naturalmente, até porque tem sido ao longo deste mandato um dos muitos objetos de trabalho também dos deputados desta comissão, aquilo que são as matérias respeitantes à língua, e portanto é um acarinhar que tem muito a ver com aquilo que nós somos, mas também com o respeito que temos por uma língua que une Portugal, a Macau, a Timor, ao Brasil, aos diversos países de língua oficial portuguesa, que já foram referidos por vós, que foram envolvidos nestas comemorações, facto com que me congratulo, porque de facto é qualquer coisa que continua a unir-nos. E vai unir-nos, vai perdurar no tempo, e que é importante fazer perdurar, porque de facto ninguém duvida que nós chegamos a qualquer um dos países de língua oficial portuguesa e entendemos-nos, temos proximidades, temos uma história que respeitamos de parte a parte, e que através da língua é muito mais fácil gerar entendimentos, criar proximidades, desenvolver projetos, e portanto é um sinal, é um símbolo e é acima de tudo uma pátria que une todas as diversas culturas. Nesse sentido, dar-vos nota que também, muito com a ajuda do Sr. Deputado José Ribeiro Castro, que presidiu esta comissão no início do mandato, houve um conjunto de diligências também para envolver os mais jovens, para chegar mais a Timor, portanto, para trazer jovens, por exemplo, a um programa que é um programa do Parlamento, que é o programa Parlamento de Jovens, e eu tive a honra de presidir à comissão que tinha connosco este ano, na sessão nacional do Parlamento de Jovens do secundário, os jovens de Timor, o que é muito bom, porque, portanto, foi também encontrar através da língua gente de outro continente, mas que estava perfeitamente enquadrada, perfeitamente ativa na defesa da democracia, na defesa da nossa cultura e na defesa da nossa língua. E, portanto, acima de tudo, um muito obrigada e continuação de bom trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Quero saudar-vos pela iniciativa que tomaram para virem aqui apresentar esta síntese do trabalho que desenvolveram. Ninguém reparou no tempo, se cederam ou não, acho que ninguém se preocupou com isso, porque, de facto, a apresentação que fizeram foi então aliciante e estávamos tão motivados a ver, portanto, as atividades aqui desenvolvidas, que o tempo passou e nem demos por isso, não é? Portanto, não se preocupe com essa questão, porque, de facto, foi muito atraente a exposição que nos fez. Queria também saudar, então, pelo trabalho que desenvolveram, portanto, como vimos aqui, foi um trabalho bastante rico e bastante diversificado, na medida em que abrangeu as mais diversas áreas, portanto, culturais. A vossa organização também merece uma saudação, porque, por aquilo que vimos, conseguiram abarcar, levar, portanto, o vosso projeto a várias áreas geográficas, não só dentro do país, como também, portanto, no estrangeiro, e por aquilo que vimos, também conseguiram, de facto, mobilizar as mais diversas camadas etárias, portanto, da sociedade portuguesa. Portanto, o que eu tenho, de facto, aqui, apenas para terminar, não vou repetir o que a minha colega já disse, que as minhas colegas já disseram, portanto, a minha saudação por tudo o que aqui têm feito. O programa do dia 4 parece, de facto, espantoso, portanto, espero lá estar presente e continuação de bom trabalho, como disseram, portanto, as comemorações podem terminar, mas a língua portuguesa continua e a associação vai continuar, portanto, a funcionar. Muito obrigado pelo vosso trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ribeiro Castro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado também aos representantes da Associação 8 Séculos da Língua Portuguesa. Eu começo por pedir desculpa de não ter estado desde o princípio, não ter ouvido a apresentação desde o princípio, mas eu já não sou membro permanente desta comissão e os colegas pediram-me um pouco em cima da hora para vir aqui estar presente e não consegui chegar logo às duas. Peço desculpa por isso. Como?
É Presidente Andrade.
Presidente Andrade, sim. Mas peço desculpa, não sabia e, portanto, lamento. E, enfim, não quis deixar de significar como valorizamos, quer um CDS, quer o próprio, este tema e este conteúdo. Portanto, queria agradecer à Associação a apresentação que aqui nos fez das atividades que desenvolveu. Desejar o maior sucesso e êxito ao concerto do próximo dia 4 de julho. E reafirmar que considero que a língua portuguesa é dos ativos estratégicos fundamentais do nosso país, que é fundamental continuar a valorizar e a afirmar, e que se defronta com enormes desafios no plano internacional, e que cada país na sua região, no nosso caso no continente europeu, deve fazer o máximo para preservar o espaço e a influência dessa língua, que eu vejo como uma língua global, portanto, uma língua da África, uma língua das Américas, uma língua da Europa, uma língua do Oriente, e esse é, de facto, o grande capital estratégico que temos e que temos que aprender cada vez mais a preservar e a valorizar. Muitas vezes, nestes trabalhos, custa-me compreender porque é que uma coisa que para mim é tão óbvia, infelizmente, em algumas instâncias, aliás, políticas e com poder de decisão, parece às vezes ser difícil de entender. E eu só vejo uma explicação razoável ou racional para esse facto. É que ainda não estamos habituados à ideia de que o português é uma língua global. De facto, é uma realidade que tem 40 anos. Até há 40 anos, o português era uma língua de Portugal e do Brasil. Era uma língua colonial e do Brasil. e portanto só temos, só lidamos com a problemática, os desafios de uma língua internacional, política continental de vários países, há cerca de 4 décadas. E portanto ainda não nos demos conta, não só da dimensão do desafio, como da enorme riqueza do tesouro que temos entre mãos. E a única explicação razoável para isso, de facto, o espanhol já é uma língua internacional desde o século XIX, o inglês, enfim, desde ainda mais cedo, e portanto, mas o português está entre as mais importantes, entre as 5 mais importantes, e nós temos de facto que trabalhar em contínuo por isso, seja as comissões parlamentares competentes na área da educação e da cultura, como a de assuntos europeus e de negócios estrangeiros, como também a de economia. Há trabalhos muito importantes feitos sobre os auspícios do Instituto Camões, sobre o valor económico da língua portuguesa, e é de facto também um ativo fundamental. Portanto, eram estas as notas que aqui queria deixar nesta audição. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Apesar de não haver questões muito concretamente levantadas, se quiserem agora fazer um encerramento e dizer, tecer algumas considerações finais, estão à vontade.
Muito obrigada pelos vossos comentários. Gostaria de facto de dizer que um dos grandes ativos desta língua é ser uma língua de afetos, é ser uma língua global. E estamos de acordo com o deputado Ribeiro e Castro quando diz que é um ativo estratégico do nosso país, nós também assim pensamos, e portanto aquilo que nós quisemos foi dar o nosso contributo, reconhecendo que há instituições que trabalham na questão da língua, instituições muito prestigiadas e que trabalham há muitos anos. Mas este foi o contributo que nós poderíamos dar e, portanto, que demos. Demos com muito entusiasmo, com muito trabalho, e estas comemorações só foram possíveis, de facto, com o congregar de muito entusiasmo e de muito trabalho e de muita generosidade de outros também. Consideramos, de facto, que a língua portuguesa necessita de ser mais valorizada, inclusivamente por nós, e nesse sentido, quando fizemos a nossa intervenção na conferência da Cplp 20 de fevereiro, nós solicitámos aos embaixadores da Cplp que dessem conta destas comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa nas instâncias internacionais no dia 5 de maio de 2015, uma vez que é o Dia da Língua e da Cultura Portuguesa, e, portanto, para além das celebrações habituais que são feitas pelos embaixadores dos países de língua portuguesa nesse dia, que dessem também conta das comemorações dos 8 séculos de língua portuguesa. E consideramos que tudo aquilo que servir para a afirmação da nossa língua seja lutando por que as patentes europeias sejam também escritas em português, seja falando em português nos fóruns internacionais. Tudo isso vai afirmar a nossa língua, da qual nós devemos estar orgulhosos.
Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação que aqui nos deixou. Eu também desde já pedia se depois nos podia facultar para que depois possa ser distribuída pelos vários elementos da Comissão. Certamente que depois destas comemorações nada fica como antes, não é? E cumpriu-se a máxima daquele que para mim é o maior poeta português, Fernando Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa, neste caso a nossa pátria é a língua portuguesa. Bem-ajam, felicidades agora para a fase de encerramento e também para a associação que terá, que vai ter continuidade.
Se me permite só dizer mais uma coisa, nós gostaríamos muito de convidar os deputados presentes para o concerto de encerramento das comemorações, todavia o nosso parque de financiamento não nos permite, gostaríamos que todos pudessem estar presentes. Convidámos simbolicamente o presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura para estar presente.
Com certeza. Muito obrigada mais uma vez e um bom trabalho, a continuação de um bom trabalho à frente da Associação.
Muito obrigada.
Porque ao valorizar a língua, valoriza o maior património que nós temos, certamente. Muito obrigada.
Para nós, foi um prazer cá estarmos.
Se é possível distribuir alguns folhetos deste concerto de encerramento. Ah, eu esqueci-me de dizer uma coisa. Eu deixo-vos não só esta apresentação digital, como o dossiê da apresentação das comemorações, que tem muito mais realizações do que estas que foram aqui apresentadas. Se virem as realizações que estão no dossiê da apresentação das comemorações, elas são de facto muito mais do que estas. Só que não era possível apresentar todas.
Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada.